Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, começo por cumprimentar os partidos por trazerem à discussão plenária uma matéria que vai ao encontro das solicitações das pessoas com deficiência, relembrando que este é um mês de especial reflexão sobre as medidas que têm sido adotadas até à data para uma maior inclusão das pessoas com deficiência, muitas vezes alvo de estigma, travando a sua plena participação na sociedade como os demais cidadãos. E o Partido Socialista tem trilhado, e em especial nestes últimos 5 anos, caminho no sentido de maior sensibilização para esbater este estigma, bem como responder às necessidades colocadas pelos familiares e pelas pessoas com deficiência, dando largos passos para a inclusão, autonomia, autodeterminação dos cidadãos com necessidades especiais e cujo potencial é por vezes subvalorizado. Mas certamente que o caminho não fica por aqui e há compromisso de continuar este percurso fortalecido com o Partido Socialista. E neste sentido, a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência para estes próximos 5 anos, que está em consulta pública, ganha espaço e uma extrema importância para definir que caminho pretendemos percorrer, que prioridades devemos estabelecer. Nestes últimos anos, também tem sido reforçada a legislação para a proteção e inclusão das pessoas com deficiência. E este tem sido um momento para um levantamento do que foi feito, do que é que pretendemos e do que é preciso continuar, reforçar ou criar. E importa relembrar que, a partir desta última legislatura, houve avanços importantes que quero aqui reafirmar. Nomeadamente a prestação social para a inclusão, que permite uma cobertura de vida das pessoas com deficiência. Foram também lançados os projetos-piloto de um modelo de apoio à vida independente e que estão a ser alvo de reavaliação visando um modelo definitivo, bem como o seu reforço. Também foi estabelecida em 2019 uma cota de acesso ao emprego para as pessoas com deficiência, garantindo o acesso a todos e a todas. O direito ao trabalho previsto na Constituição da República Portuguesa, pretendendo-se nesta próxima fase rever esta medida relativa às cotas e reforçar os incentivos às empresas, bem como a criação da Agência para a Empregabilidade de Valor T, que vai reforçar esta intenção. Relembrar também o apoio que estas empresas têm na adaptação física necessária para garantir a qualidade e acesso ao trabalho à pessoa com deficiência, retirando barreiras possíveis e que limitam a inclusão destas pessoas com deficiência. Estando também assegurados no Orçamento de Estado 2021 investimentos para uma maior mobilidade e mais acessibilidades, quer físicas, quer de informação, às pessoas com deficiência. Ainda a continuação dos balcões de inclusão para centros distritais e municipais. Também dizer que olhar a inclusão das pessoas com deficiência e as medidas que viabilizam é criar condições e qualidade de vida para todos os cidadãos em qualquer momento das suas vidas, seja porque se vive alguma condição temporária ou permanente, quer porque se apoie alguém que nos é próximo. Mas não fugindo ao tema que nos trouxe aqui hoje, sobre a reforma antecipada das pessoas com deficiência, compromisso este que o Governo do Partido Socialista assumiu com elevada responsabilidade desde a aprovação do artigo 75 no Orçamento 2020, constituindo um grupo de trabalho no quadro do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tendo por objetivo proceder ao estudo da reforma das pessoas com deficiência. Aliás, como a senhora Secretária de Estado aqui disse, da inclusão das pessoas com deficiência, aqui afirmou na audição da especialidade do Orçamento 2021, e portanto o Governo está a elaborar um estudo e tem vindo a recolher informação para este efeito, bem como o acompanhamento e discussão na Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, órgão cuja composição fazem parte organizações representativas das pessoas com deficiência. Estando prevista uma reunião do Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade e Segurança Social, ainda no mês de dezembro, onde este estudo preliminar sobre a reforma antecipada para as pessoas com deficiência será apresentado. Ainda dizer que a sensibilidade que o PCP demonstra nesta proposta é a sensibilidade que o Governo também tem tido e que o PS também tem vindo a demonstrar. E parece-nos sensato aguardar pela apresentação deste estudo para que não haja sobreposição das matérias com o mesmo objeto. E em relação às demais propostas, parece-nos também importante contabilizar a sustentabilidade do regime contributivo da Segurança Social para a definição de um acesso privilegiado e solidário à reforma antecipada das pessoas com deficiência. Senhores deputados, É importante sublinhar que em sede de Orçamento 2020 foi aprovada uma proposta que vai garantir precisamente o estudo sobre as reformas antecipadas das pessoas com deficiência. É importante que este processo siga o seu caminho e que os seus prazos sejam respeitados, como estamos a verificar por parte do Governo. Propostas duplicadas, sobrepostas e extemporâneas não ajudam à clareza dos processos legislativos. A defesa na igualdade dos direitos das pessoas com deficiência é uma bandeira que é de certo de todos os grupos parlamentares, já estou a terminar, e merece toda a dignidade no seu tratamento. O Partido Socialista assumiu este compromisso de forma intransigente e, portanto, é essencial que os partidos aqui presentes o assumam de igual modo, com equilíbrio e seriedade. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A antecipação da idade da reforma dos trabalhadores com deficiência é tanto mais uma discussão necessária quanto cerca de 18% das pessoas residentes em Portugal, de acordo com os censos de 2011, manifestam algum tipo de limitação física, intelectual ou sensorial que as inibem de uma participação nas diversas dimensões da vida e da cidadania em iguais circunstâncias com as demais. A criação de condições para a participação e o desenvolvimento de todos os cidadãos nos diferentes domínios da vida, a inclusão plena das pessoas com deficiência, bem como o pleno reconhecimento e promoção dos seus direitos, é fundamental ser trabalhado. Apesar da evolução a que se tem assistido, os Verdes consideram que há ainda um longo caminho a percorrer para a concretização efetiva dos direitos das pessoas com deficiência, a promoção da qualidade de vida e o combate à discriminação. Relativamente ao desenvolvimento da atividade laboral por parte das pessoas com deficiência, importa ter presente que isso implica um desgaste físico e emocional diário incomparavelmente superior ao dos trabalhadores sem deficiência. Desgaste que se verifica em todas as rotinas que se realizem na habitação ou no local de trabalho, nas rotinas diárias com exigências específicas que representam um desgaste elevado. O processo normal de envelhecimento das pessoas com deficiência é geralmente mais complexo. Com efeito, as pessoas com deficiência estão sujeitas a um sobreesforço para manter uma atividade profissional, o que afeta o seu envelhecimento, pode trazer patologias e até ter influência na esperança média de vida. Por isso mesmo, as pessoas com deficiência devem ter direito a gozar a reforma enquanto as suas incapacidades não estão agravadas, ao ponto de impedir que possam usufruir da mesma com alguma qualidade de vida. Neste caso concreto, podemos e devemos olhar para os exemplos internacionais em que as condicionantes foram consideradas na legislação de outros países, como a Espanha, a Alemanha e a França, que consagra a antecipação da idade da reforma sem penalização no caso dos trabalhadores com deficiência, apesar de haver diferenças entre o que ficou estabelecido para cada um dos países em termos de idade e período de descontos. É por isso que os Verdes defendem a redução da idade de reforma para os trabalhadores com deficiência, por ser uma medida justa, tendo também apresentado projeto de lei, que será discutido num outro momento, considerando que esta será, entre outras medidas, nas áreas da saúde, do emprego, da educação, da proteção social, dos transportes, da remoção de barreiras arquitetónicas, uma forma de garantir os direitos das pessoas com deficiência, disse.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Bloco de Esquerda e o PCP trazem-nos hoje duas iniciativas sobre o relevante tema do acesso à reforma para as pessoas com deficiência. Quer num, quer noutro projeto, consagram regimes de antecipação desse acesso à reforma. Ainda assim, os dois projetos são muito diferentes um do outro. Enquanto que o projeto do Bloco de Esquerda consagra uma antecipação incondicional do acesso à reforma para quem, tendo mais de 55 anos, 20 anos de remunerações relevantes para a constituição da pensão e desses 20 anos, 15 tenham sido exercidos com mais de 15% de incapacidade, não levanta qualquer condição para isso. O PCP, dando a possibilidade de acesso antecipado às mesmas, ao mesmo universo de pessoas, abre uma discussão e uma avaliação sobre as condições determinantes desse acesso antecipado. Do nosso ponto de vista, faz mais sentido esta opção do que a primeira de um acesso incondicional. Nesse sentido, o que temos a dizer é que o que o PCP traz aqui, basicamente, é o mesmo que trouxe ao orçamento de 2020. E bem, o CDS votou a favor dessa proposta de alteração do PCP ao orçamento de Estado para 2020. Acontece que nós estamos a 21 dias dessa lei caducar. E, portanto, o que eu quero perguntar ao PCP ou ao Partido Socialista é o que é que aconteceu, uma vez que já decorreu todo um ano desde que esta lei foi aprovada, o que é que aconteceu no cumprimento do artigo 75 da Lei do Orçamento de Estado para 2020 e que dados é que nós podemos ter para poder avaliar a iniciativa do PCP. Como disse, o CDS votou a favor dessa iniciativa e teve várias outras durante a legislatura passada e durante o ano passado sobre aquilo que deve ser uma consideração especial pelas pessoas com deficiência. Acontece que os partidos que agora apresentam estas iniciativas chumbaram a maioria das propostas que o CDS apresentou relativamente a estas pessoas. Não faremos o mesmo. Achamos que é muito importante considerar a especificidade do acesso à reforma das pessoas com deficiência que reúnem estas condições. Agora, obviamente, que isso não pode ser desligado daquilo que é a sustentabilidade de um sistema que paga pensões a todos os cidadãos. E, por isso, parece-nos mais avisado o caminho de estudar as condições em que esta antecipação pode ser feita do que fazê-lo de forma incondicional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Helga Correia, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, dois projetos de lei sobre a redução da idade de reforma das pessoas com deficiência. Importa começar por referir, Sras. E Srs. Deputados, que o projeto de lei do Bloco de Esquerda, hoje em discussão, deu entrada na Assembleia da República ainda na anterior legislatura, precisamente há um ano, passou o Orçamento de Estado para 2020, e por mais estranho que pareça, passou também o Orçamento de Estado 2021, e só hoje é que vemos o Bloco de Esquerda preocupado com estas matérias. A dizer, senhoras e senhores deputados, que a ser aprovada este projeto de lei, importa referi-lo isso para quem está em casa perceber do que é que estamos aqui a falar, aprovado hoje este projeto de lei, só para 2022 é que efetivamente esta resposta chegará às pessoas. E isto não passa mais uma vez de um número político da parte do Bloco de Esquerda. Por seu lado, o projeto do PCP, que tem genericamente os mesmos propósitos com o projeto de lei do Bloco de Esquerda, não deixa de ser curioso que tenha entrado 6 dias depois da discussão do Orçamento de Estado para 2021. 6 dias depois do Orçamento de Estado para 2021. Se realmente o PCP estava preocupado com as pessoas com deficiência, teria apresentado essa medida no Orçamento de Estado para 2021 e hoje teríamos essa medida aprovada. E falando em medidas aprovadas em Orçamento de Estado, falar da questão, e antes disso deixar só também aqui uma nota, senhores deputados do Partido Comunista Português, há uma coisa que também está aqui a falhar, é que este projeto de lei não respeita a lei Travão, e isso é muito importante que fique aqui mencionado. Dizer também que não deixa de ser curioso que esta discussão esteja a ser feita 15 dias depois da discussão do Orçamento de Estado, poderíamos estar já com esta situação resolvida e estamos a discutir em cima do joelho, de uma forma, num exercício de fazer de conta e a discutir dois projetos que, sobre uma matéria da maior relevância para as pessoas portadoras de deficiência, que, tal como referi anteriormente, já poderiam estar a fazer efeitos no imediato. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se os partidos proponentes realmente quisessem resolver esta matéria, poderia estar resolvida e poderia, ademais, estar resolvida anteriormente, porque hoje assistimos aqui a mais um conjunto de anúncios do Partido Socialista. Esta questão ficou consagrada no Orçamento de Estado para 2020, o artigo 75, a senhora deputada do Partido Socialista já fez aqui a referência, mas curioso,
foi necessário fazermos aqui um número político com os partidos da esquerda, que apoiaram sempre o Partido Socialista na governação, fazer aqui um número político para o Partido Socialista realmente vir dizer aquilo que foi feito, que estão a fazer o estudo e, curiosamente, a 21